Tem muita gente que se diz DJ, mas é aquele DJ de pendrive, né, que a gente conhece.
Tu já viu um 71 forte aqui? Tem uns 171 assim, você fala, pô, como é que é possível?
Tava desavisado, já tinha sido avisado.
É?
Aí tomou um salve.
Eu já vi ele fazendo coisas em Londres lá que parecia tipo um Hendrix da picape, assim, uma coisa fora do comum.
Fala, meu povo! Hoje é dia de B3 mais um. Tamo de volta aí, eu quero agradecer muito vocês aí. O programa tá subindo cada semana mais de audiência. Vou pedir pra vocês, sigam a gente aqui em todas as plataformas: YouTube, Spotify, TikTok, Instagram. Compartilha, divulgue, porque, ó, podcast sobre música igual esse aqui, vocês não vão achar em lugar nenhum. E hoje promete fortes emoções. Com ele, Ice Blue. Com ele, J. Marcelo Bosco e seu cardigan, Prada. Eu falei, custou caro. Ele falou, o cardigan não, a passagem. E ele, a enciclopédia, André Barcinski. Que legal, estamos aqui de novo, meus amigos. Hoje um tema...
Nossa, polêmico, hein?
Polêmico,
explosivo,
hein?
Explosivo.
Polêmico.
Você vai sentir o calor nas suas redes sociais.
É. Polêmico. Não, não tem problema. O meu hobby, sabe qual é o meu hobby? Colecionar haters. Coleciono haters.
Vai ter bastante aqui.
Eu coleciono enciclopédias. Eu tenho enciclopédia Barça aqui. Hã? Lembra da Barça?
Lógico. É, isso aí, que era capa vinho.
É, isso aí.
Tinha Barça e tinha Mirador.
Mirador, é. E a enciclopédia Britânica.
Quer aprender um pouquinho? Quer aprender um pouquinho? Pega os livros do homem.
É, brincadeira, meu. Vou te falar. Compre o barulho. Dá pra comprar ainda, né, Barça? Onde que o cara compra teu livro?
No meu site, andrebarcinski.com.br.
Isso é demais, né? No meu site é
Andrebarcinski. Que nem quando ele fala, vender, você checou aonde? No meu livro.
Essa semana eu indiquei 3 livros no meu stories aí na segunda. Esqueci desse.
Oh!
Bora.
Mas aí, qual segunda que vem, tá aí.
Barulho!
Barulho. Vou indicar esse na semana que vem.
Indica, porque é bom pra caramba. E aproveita aqui, viu, Arthur? Coloca aí o site do André Barcinski pra galera comprar esse livro, que é espetacular. Como
valeu.
Tudo que o Barça faz, como tudo que o Blue faz, como tudo que o J. Marcelo faz.
O livro não é antigo, não, viu?
E não dói, hein?
É.
Não dói, né?
É pelo bom. Amor.
Faz bom. Bem.
Faz muito bem.
É. Eu gosto.
E foi muito bem feito, Barça. Parabéns. Obrigado, como obrigado. Tudo que você obrigado. Faz, Barça.
Aquelas fotos, nossa, cara. Enquadrei.
Tem uma lá que assusta, né? Aquele maluco lá que...
Allen.
É. Tá louco, velho. Que é aquilo, cara? O cara é nojento, velho.
Didi Allen, o roqueiro kamikaze.
Ah, coisa nojenta.
Prometeu se matar no palco.
Prometeu.
Não, não conseguiu cumprir. Que aí era pra você gostar, o mais radical você não
exatamente.
Você, Benja, não sei, viu, cara?
É o metaleiro, tem, metaleiro,
é
um
metaleiro
falso.
Ele é metaleiro com gel, né?
Metaleiro Nutella.
Ih, esse olhar dele é perigo.
É um metaleiro meteoro, cai a qualquer momento.
Você é Gambino Type Smart.
Gambino. Galera, o tema de hoje é o seguinte:
polêmica.
Explosiva. DJ é músico? Beatmaker é músico? Antes, explica para as pessoas que estão nos ouvindo, que nem todo mundo sabe, o que é um beatmaker.
Beatmaker, como o nome diz, né, é alguém que faz as batidas, normalmente com uma ferramenta eletrônica. Esse termo ficou muito popularizado no final dos anos 80, quando Roger Lin, que é um inventor, o cara que criou a primeira bateria eletrônica com sample, ou seja, não era feito de maneira eletrônica, elétrica ali, era uma amostra da pessoa tocando mesmo. Então a Lin Drum é uma das baterias mais usadas, né, em todos os tempos. Faliu a Lin Drum, ele fez uma bateria chamada Lin 9000, do Leme ao Pontal, dá uma ouvida, é Lin 9000. Teve um recall lá, ele teve que pegar os instrumentos lá e mexer, e ele quebrou, ele foi para a Akai e ele criou a MPC. Né? MPC.
Mas onde entrou a 908 aí?
A 909 e a 808 é um pouquinho antes, é entre 79 e 81. Era um... O que foi? O que vocês estão rindo?
Você sabe tudo, é
não,
muito louco
eu
isso.
Eu tenho...
É da Roland, são da Roland.
Até a 818 é da Roland, mas elas a ideia delas começou numa fábrica antes da Roland, chamada A-Stone. O fundador da A-Stone depois fundou a Roland. E é uma coisa interessante...
Você está falando sempre de baterias eletrônicas.
Baterias eletrônicas, né? Sempre bateria eletrônica.
É.
Não, mas não é assim. É, por exemplo, The Message.
Sim.
Ou 808, duas famosas, né? Planet Rock, né? Afrika Bambaataa e Soul Sonic Force. E depois Sexual Healing, sim, né?
Que foi aí. Virou, esquece.
Aí esquece.
Todo mundo foi para essa bateria.
Muita gente usou, parou de ser fabricada. Tem 12 mil peças. Tenho duas lá no estúdio à sua disposição, quando o senhor quiser.
Caraca, hein, meu?
É claro.
Que moral, hein, meu?
Só tem 12 mil?
É, fabricaram 12.808. É, o que é muito interessante é que, assim, as baterias eletrônicas, elas vinham com batidas prontas. Sim. Então, você apertava lá, tcha-tcha-tcha, foxtrot, bossa nova. Então, e aí teve um músico, um engenheiro americano preto,
que
Don
cara
Lewis.
Que os caras transferiram pra hoje pro GarageBand.
Exatamente.
Que vem no computador.
Os timbres todos vêm de lá. Aí teve um cara chamado Don Lewis, que era um músico e engenheiro americano, preto, raríssimo, né, nesse meio. E aí ele começou a programar as baterias. E aí teve essa ideia de você lançar uma bateria que você não tivesse só as amostras prontas. Né, você tinha a chance de fazer o seu beat, né? E aí começa aí o lance do beatmaker, né? E no final dos anos 80, quando o Roger Lean quebra, né, com a Lean Drum 9000, a Lean 9000, ele vai para Akai, cria a MPC, que além de você programar, você podia samplear. Então muito do que a gente ouve hoje, por exemplo, no trap, que o trap é uma coisa do ano 2000, mas antes, já no final dos anos 80, você tem uma tecla da MPC que você aperta, chamada roll. Então, você tem uma peça aqui, um chimbal. Você aperta o roll, faz... aquelas coisas, né?
Roll de virada.
Roll de... do rulo, né? Rufo, né? Sim. E aí, começaram a produzir, começaram a criar beats, nasceu o beatmaker.
Boa, bela explicação, Thaís. Então, você já entendeu. Mas antes de perguntar, se DJ é músico, se beatmaker é músico, eu queria que vocês falassem aí dois, três DJs, pra galera que tá ouvindo às vezes, falar, é legal dar dicas, DJs que vocês acham do cacete, que influenciaram. Blue, quem são assim? Fala dois, três DJs, indica pra galera que tá ouvindo a gente.
Um emblemático do hip hop, DJ Premier.
É DJ Premier, animal. DJ
Alguns Premier. Chama Premier.
Não, imagina.
Premier.
Esse é o cara pra você?
Esse cara é animal.
Esse foi um que marcou o hip hop.
E o DJ era mais importante, porque o nome das bandas era vinha o nome do DJ primeiro. DJ Jazzy Jeff and the Fresh Prince. Jazzy Jeff and the Fresh Prince, né? Eu acho o Jazzy Jeff
que é
muito bom.
Um ou dois, três DJs que você recomenda pra quem tá ouvindo a gente?
Cara, não é por estar na presença dele, mas o Kylie J é um cara que realmente tem um nível internacional. E ele ainda mergulha em coisas daqui, em elementos daqui, que não tem lá fora, né, o sample.
É, o KLJ é produtor da Jesus Chorou, né?
É, exatamente. Ele tem a manha, sim, cara. Ele fora. Tem a manha mesmo. Agora, esse DJ que começa a ir pro estúdio e começa a manipular o som e a gravar
falando,
é diferente.
Só um minuto, nós estamos falando de duas coisas diferentes, né? O DJ, esse, vocês estão falando de DJ focado no rap, no hip hop. E tem a galera que tá acostumada a ouvir esses DJs de agora, Tiesto.
Posso recomendar alguns, então, de música eletrônica, de mais de techno, de dança? Vocês
estão falando de DJ produtor.
Frank Knuckles.
Não, então, tipo, o Premier é um DJ, porém DJ
produtor. Sim, mas a gente pode falar de DJ produtor e também DJs que são conhecidos, que fazem o som próprio deles.
Claro.
Tipo Tiesto, David Guetta.
No Brasil a gente tem um grande que é o DJ Mark, que faz um monte de apresentações no Twitch. Você gosta de música? Drum and Bass é uma das facetas, né, do Mark, né?
Mas ele explodiu
Mark
na Europa.
Mark é bom demais.
Sim, mas eu digo, ele tem um repertório...
Não, o Mark é fora do comum.
Eu gostava também do Patife.
Sim, o Patife.
Cria ali, vem depois do Mark.
O Mark é...
Eu vi várias vezes em Londres falando, esse cara é o Pelé. O que ele faz... Ele fez coisas com a picape, já vi ele fazendo coisas em Londres lá, que parecia tipo um Hendrix da picape, assim, uma coisa fora do comum.
Tem um DJ brasileiro também, mais ligado ao técnico, é o Murphy. Não
sei Murphy, se
claro. DJ Murphy, né, que é um moleque também aqui de Osasco e tal, sim, que tá morando, acho que, não sei se em Berlim e tal, faz uns anos, e faz uma mistura de técnico com muito scratch e tal. Um fenômeno também o Murphy.
Mas o Scratch, né? O nascimento do Scratch.
Quem inventou o Scratch?
Falam que é o Grand Wiz Theodore, né? Que
ano foi isso?
Isso aí, bom, a primeira festa 71,
aí você 72, que é DJ, que não tá ligado, presta atenção.
O Grammy Aprende, Grammy, né?
Aprende Theodore. Um
ele era criança, ele tava em casa, acho que 72 ou 73, e a mãe dele pediu pra ele não mexer nas coisas dela, nos discos, que eram caros os discos, os aparelhos todos eram caros. E aí ele tava lá ouvindo o som, e aí quando a mãe dele chegou, eu vi o Questlove contando essa história. Claro que pode ter um romance, mas claro. Essencialmente é isso. Ele tá lá, a mãe dele chega e dá um berro, diz isso aí e tal. Pegou ele no flagrante, já tinha pedido 10 vezes pra ele. Ele pega e coloca a mão no vinil e tchum, para. E aí diz que ela tá dando uma bronca nele tão grande e ele começa a tremer de medo e faz... Só que ele não ouviu nada disso, porque ele já tinha tirado o fone. Só que ele tinha um tape deck gravando. Depois ele foi ouvir e falou, caramba. E aí ele... Começa, então, Grand Wiz Theodore, né, o cara.
Jura que começou assim o scratch?
Pode ser que romanceado, louco. Mas mais ou menos o assim
scratch,
que é contado.
O scratch, só pra explicar pra galera, é a manipulação do disco. Exatamente. Manualmente, né? Você arranha, vai pra frente, né? Pra
que
trás,
dá um efeito legal pra caramba. Legal.
Pois, na mão certa é maravilhoso.
Entra a magia do DJ com o fader.
Sim.
Ali, que é aí que é a agilidade.
O lance do fader é legal pelo seguinte: você tá aqui, né? Você tá com.
Vai, explica pra quem tá ouvindo o que é um fader.
Fader é aquele botão que você escorrega de um lado pro outro, né? Você, é um fader.
No
né?
mixer, né?
No mixer. E aí você tem pro lado de cá essa picape, pro lado de cá outra picape. Então quando você tá pra cá, esse som tá cortado. Então ele se ele tá fazendo isso aqui, você não tá ouvindo. Quando ele coloca pro lado, você escuta. Então tem um lance de você tocar aqui, né? Como uma cuíca, como um instrumento de percussão, e você abrir a hora que você quer, né? Um álbum que é muito bom para ouvir isso é o álbum do Herbie Hancock, Future Shock, né? Que os caras, inclusive, se chamam de turntablist, né? Turntablist, né? E ele coloca no tom da música, né? O Herbie tá... E ele...
Incrível.
Ele acha, mão, a velocidade que ele tem que passar... Pra aquele scratch ficar na nota certa. Aí é arte,
no
né?
No tom.
Aí é arte, no tom. Falou muito bem. No tom.
Mas agora pergunto a vocês a pergunta que não quer calar, que é polêmica. Blue, DJ é músico?
Pra mim é. Tão músico quanto um músico. Porque um DJ... Pra ele ser músico, talvez ele estuda muito mais música do que o próprio músico, mano. O cara ouve muita música. O cara que vive esse universo, que quer produzir, quer conhecer o DJ Nuts mesmo. Coisa brasileira. Sim, então, você vê DJs que realmente... O João já falou do KLJ. O KLJ... Supostamente, ele é cobrado por nós, pressão. E ele tem totalmente acredita, o que...
Ele é cobrado por quê? Não entendi.
Por quê? Nós sempre tá falando, DJ, você é o maior DJ. Tem que trazer coisa nova pro grupo. Porque nós tem um DJ que a gente tem respaldo.
Sim.
Realmente, eu tenho um músico lá, um batera, que é o coração da banda. Se ele atravessou, fudeu.
Batera do James Brown não pode errar nunca.
Errou, fudeu. É o DJ. Acaso se meu disco pulou alguma coisa, acabou a lâmpada, alguma coisa, eu não tô preocupado em fazer isso. O que vai acontecer?
Ele vai resolver.
Eu vou continuar cantando, ele vai achar o compasso. E muitas vezes isso acontece no show. É a magia do DJ. Ele tá ali com... O compasso é a mesma coisa do músico. Ele tá acompanhando um compacto. Ele vem pá! Então eu considero um DJ músico.
Você considera DJ músico, Barça?
Eu acho que tem DJs e DJs, né? Acho que hoje em dia a palavra DJ também tá sendo usada.
Também.
Tem muita gente
que... Por isso que eu quis dividir aquela hora.
Eu acho que tem muita gente que se diz DJ, mas é aquele DJ de pendrive, né? Que a gente conhece.
Exato.
Põe o pendrive lá, às vezes...
Faz solo de botão, né?
Faz solo de botão e fica mexe chamando os braços. A galera. Exatamente. É que é uma parcela significativa do que... Né? Eu comecei a ouvir música eletrônica tarde, com 30 anos, assim, e não entendia direito a dinâmica, né, da noite, de como é uma coisa de DJ. E também achava que falava, o cara só toca disco e tal, né, a mulher...
Passa discos, né, como é na Argentina.
Exatamente.
Passa disco.
Mas quando você começa a pensar que, assim, o músico, ele faz uma sucessão de notas numa música, né? E um DJ ou uma DJ, para tocar durante uma noite inteira, ele tem que escolher uma sucessão de sons, né? E esses sons, eles têm que combinar com o horário em que ele está tocando, o tipo de atração da pista, o que a pista está pedindo, né? O horário da noite. Pô, é o início da noite, você vai botar uma música muito rápida? Não, você tem que... Quando você tem uma lineup legal de DJs, cada um sabe a sua função, digamos assim. Alguém vai abrir à noite, não pode abrir com um som extremamente pesado, né? Sim. Então, eu vendo muitos DJs, depois eu tive Casa Noturna, tive uma empresa de festas, a Circuito, a gente fez centenas de festas. E aí você começa a ver os caras e as meninas.
Faz diferença, tocando, cara, né?
É absurdo.
Faz diferença.
Você vê um Mark, você vê um Andy, você tá falando dos brasileiros, sim, né? Sim. O Patife, o... Até os mais pesados, Pet Duo, Mau Mau, Camilo Rocha, são DJs.
Pô, Mau Mau, nossa.
Renato Cohen, você vê eles tocando à noite, como eles preparam a virada, né? Como eles tocam uma música de acordo com o horário. E a própria passagem de um disco pro outro, sim, todo mundo acha que é fácil, né? Tipo, vou mixar aqui. Não é, cara, é um negócio muito... Eu acho que envolve uma coisa artística muito grande, que infelizmente muita gente... se considera DJ, eu sou DJ, vou levar meu pendrive, vou botar aqui, vou trocar uma música pela outra aqui depois. E...
Eu já vi certa vez o pendrive, né, aqui e tá desligado, né?
Sim,
ele já sabe nada. O ponto e joga. Mise-en-scène.
As pessoas tocam.
DJ é músico?
Eu acho que é.
Acha ou é?
Não, é isso. Tem músico que é incompetente.
Sim.
Né? Então você vai dizer, ele é músico ou não é músico? Ele é um músico incompetente. Mas eu acho que o DJ,
Benja,
um bom DJ...
Eu acho que você tá falando, acho que a função do DJ, por exemplo, quando você tem um DJ que é produtor, um DJ que trabalha numa banda, que tem a função de buscar os beats e de misturar os beats todos, isso é uma arte, né? E tem o DJ que não produz música, mas que é uma pessoa que tem muito bom gosto, né? Claro, isso é discutível, mas tem muito bom gosto e entende... A adequação, entende como é que a atmosfera tá e qual é a próxima música e tal, e tem um bom gosto. De um jeito ou de outro, é claro, quando você tem uma pessoa que domina o scratch, né, que domina como um cara como o Kelly J, que é de uma banda, e ele tem um trabalho que ele vai mais fundo. É. Mas seja de um jeito ou de outro, precisa de muita musicalidade, né, a não ser que você leve um pendrive pronto, né.
Mas o DJ é músico, pra você?
Pra mim, sim, claro. Se uma pessoa que toca cuíca é um músico, e é. Se uma pessoa que toca berimbau é um músico, e é uma musicista, por que não?
Outra coisa, com os modernos, aparelhagem moderna, você consegue tocar não só pedaços de músicas, mas partes específicas de cada uma das músicas. Isso mudou muita coisa, né?
Sim.
Porque, sei lá, eu adoro, por exemplo, um DJ espanhol chamado Oscar Mulero. Pra mim é um dos maiores do mundo, assim, de techno. Você vê o cara
não
tocar...
Não conheço.
Ele é um específico, um techno mais pesado, mais sombrio, assim. Mas você vê o cara tocar, ele tá tocando músicas que você sabe que música é, mas ele tá tocando só, o grave de uma música junto com a batida de outra música. Pô, negócio insano.
É insano.
Você tem oito caras...
Edita, lupa, sim, ali e tal, já faz outra colagem.
Exatamente,
em cima, já,
cara,
vem criando outras coisas no ao vivo.
O cara tá tocando seis coisas ao mesmo tempo, sabe? Uma coisa completamente...
Quando surgiu o lance do back-to-back, né? De você... Tem uma parte do álbum que você sabe exatamente onde é, então você começa e solta o próximo álbum de um outro ponto que ele observa, às vezes faz umas micro marcações, às vezes com aquele lápis de marcar, né, aquele lápis branco que você marca assim. Então tem arte aí.
Eu não sei se eu emito minha opinião.
Pode admitir, Benja. Você tá aí pra ser detestado, né?
É verdade, né? Eu tô aí pra ser detestado.
Você gosta.
Não, eu não gosto, mas é que eu tenho que falar o que eu acho, o que eu penso. Eu não acho que DJ é músico. Eu acho que DJ é um profundo conhecedor de música.
Ou deveria ser.
Não, mas aí eu entro na tua de dividir.
É.
Os DJs que produzem, conhecem. O KLJ, todos esses caras que produzem, é outra pegada. Eu acho que são profundos conhecedores de música, de tecnologia, que têm ideias brilhantes, mas não, eu não considero músico. Eu estudei em conservatório, eu li partitura, eu sentava ali para tocar bateria, estudei, li. Então eu acho que o músico ainda é um cara que toca um instrumento musical. Não estou menosprezando os DJs, pelo contrário. Tô falando, são profundos conhecedores.
Aí eu te
alguns...
pergunto, quantos caras gênios que são músicos e não lê partitura?
Jimi Hendrix,
não,
Prince.
Não, 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 tudo bem. Mas eu falei, ler partitura não significa que ser músico é ler partitura. Mas são pessoas que estudaram, tem os autodidata e tal. Mas eu acho que você pegar um violão, você pegar um saxofone, uma bateria, um piano, um teclado, você fazer sua aula de canto, esses são músicos. E não estou menosprezando os DJs. São profundos conhecedores de música. Hoje, eles têm uma importância fundamental.
Na sua opinião.
Coisa de classificação.
Eu acho que
músico, pra mim, é o cara que toca um instrumento ou canta.
Eu acho que tem que dividir também entre DJs e produtores DJs. São duas coisas diferentes, né? DJ, ele toca músicas de outras pessoas.
Seria como se fosse uma pessoa que uma costureira, né? Uma pessoa que pega um tecido, corta e te entrega. E a stylist, né? Que olha pronto e escolhe qual que é melhor.
Desculpa, cara, às vezes eu vejo DJs, cara. Cara, o cara pega uma música do Pink Floyd, muda ela inteira. Cara, o músico é o cara que fez a parada acontecer. É o cara que escreveu, é o cara que compôs, é o cara que tocou, é o cara que criou. Aí vem um cara, pega a música do Pink Floyd, por exemplo, e mete lá as coisas dele, lá, eletrônica, as ideias dele. Ok, não estou criticando,
sim,
tá? Mas o músico, pra mim, é o cara que fez a parada.
E o cara que deu a sequência na continuação, que resgatou a música... Sim. Que deu a continuação, não é músico.
Mas não, mas eu não, eu, de novo, eu não estou criticando, não estou menosprezando DJs. Sim. Quero deixar isso bem claro. Eles têm a importância dele, que nem o João falou. É uma questão de classificação. Eu não acho que DJ seja músico.
Mas aí...
Conhece música, entende do negócio, entende tecnologia.
Espera aí.
Tem ideias brilhantes.
Posso jogar uma situação para você? É, vamos supor, eu estou aqui, eu sou um DJ, eu tenho uma partitura. Não precisa da partitura, eu sei, mas tem uma partitura. Aqui eu separei um bumbo, e aqui eu separei uma caixa. Aí você tá olhando a partitura. Tudu, tchá, tudu, tchá, tudu, tu. Tchá, 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 tudu. Você tá seguindo uma partitura, você tá produzindo uma música. Você pode falar, aquele som não foi ele que fez. Mas quando você coloca a mão num teclado, o som que vem, aquela fonte sonora, já foi programada por outra equipe. Você tá montando o acorde, mas o timbre não foi você que fez. Você pode até alterar. Então mesmo assim, você acha que não?
Eu continuo achando não, de novo. Tem importância. Não, hoje tá a coisa mudou. Não estou em nenhum, hipótese alguma, menosprezando DJs. Só que eu não acho que eles sejam músicos.
Mas eu acho que hoje em dia a gente tem que analisar também com a maneira com que música é feita, né? Porque você está falando de uma maneira totalmente orgânica, de instrumentos e tal. Mas hoje em dia a molecada... Tem muita gente que a venda de instrumentos eletrônicos...
Por isso que a Guitar Shop em Los Angeles quebrou.
Exatamente.
Tem concordata.
É. Tem muita gente que nunca pegou um instrumento
já
e
tá
tem
o riff
discos
pronto.
É, exatamente.
Na internet. Então,
já tá o riff pronto.
Mas isso é outra coisa. Vamos voltar. Se você tem uma pessoa tocando cuíca, eu já gravei muitas pessoas tocando cuíca, o Oswaldinho da cuíca. Ele tem ali, a cuíca, pelo que eu aprendi com o Paulinho da Costa, é um instrumento de, né, criado lá na África para você dialogar com a selva, dialogar com alguns macacos. E eles respondiam e tal, uma coisa. Tem muito tempo.
Muito louco o som de cuíca.
Maravilhoso. Mas por que um cara segurando um tambor aqui, com uma pele, uma haste umedecida, por que esse aqui é e esse aqui não é?
Porque, em primeiro lugar, porque a cuíca é um instrumento.
E a picape não é um instrumento?
E a picape não?
Não. Não é um instrumento musical.
É engraçado. Enfim, eu
não. Não é um instrumento. Eu não acho que é um instrumento musical.
Entendo.
Acho que instrumento é uma cuíca, uma guitarra, um baixo, uma bateria, um violino, um saxofone, um trombone.
Então, saxofone, para quem trabalha com música para concerto, os caras desprezam. O saxofone só chegou até nós por causa do pessoal do jazz, do Charlie Parker, sobretudo, porque não há peças muito conhecidas, né? Porque foi criado em 1800 e pouco, sim, 1820 claro. E pouco, né? Pelo Adolf Sax na Bélgica. Não tem muita...
Eu acho que o DJ, ele cria algo novo em cima de algo que já foi criado. Entendeu? Eu acho que ele cria em cima de algo que já foi criado.
Mas o Steve Wonder cria também, ele não inventou o dó maior.
Mas ele, tipo,
entendeu? Ele usa
cara
coisas
pega
que
quatro
existem.
Música,
então, mas quem mais faz
cinco música e faz uma música. Esse cara não é músico?
Não.
Ele
não...
pega vários tons de várias músicas. Você construiu, você fez um som, ele fez um som, eu fiz um som, eu pego todos esses sons e faço um som só. Perfeito.
Espetacular. Criativo. Genial, eu não estou criticando, mas não acho que seja músico. Só isso. É uma questão de classificação.
O beatmaker você deve achar que é música, então, porque ele pega uma coisa do zero e vai montando os beats.
É diferente.
Então o beatmaker pra você é
diferente.
Música.
Diferente. Tô falando um DJ. Ele cria em cima de algo que já foi criado.
Uhum.
O músico, não. Ah, você falou do Stevie Wonder. Pô, Stevie Wonder fez Superstition. Aí vem um DJ e pega aquela genialidade toda daquela música, que é uma coisa de outro planeta, e cria coisas em cima. É legal? Sim, pode ter coisas legais, não tô criticando. Uhum. Às vezes o cara faz uma parada, pô, é legal, hein, meu, ficou maluco. Mas não é músico, cara. Ele tá... É a mesma coisa, cara. Eu fiz a minha lasanha, é minha, cara. Mas você veio lá e botou um sal a mais e um sal a menos, ficou legal pra caramba. Eu não acho que seja músico.
É, a definição...
Essa coisa... Você pega esses DJs. Você pega esses DJs de. Oh, pelo amor de Deus. Mas não adianta falar, porque vão me descer o pau. Já vou ser cancelado. É. Eu não estou.
O Ed Mota falou essa parada aí.
Dos beatmakers.
Falou o quê?
Ah, criticou. Falou que eles não eram curte e
tal. Mas o Ed Mota critica tudo.
Mas o Ed já programou bateria eletrônica. Sim, ele tem várias músicas.
O Ed Mota, se você perguntar que horas são, ele vai criticar o relógio.
Faz parte.
Entendeu? Mas é uma questão. Isso é um outro. Pra mim, ele reclama de tudo.
Mas eu tudo. Acho que eu acho que tem, de novo, diferenciação.
Acho muito engraçado.
DJs e DJs, né?
O que é engraçado? Eu acho o Ed Mota muito engraçado. Eu acho louco como as pessoas levam ele muito a sério, no mau sentido. Chegou pra mim e falou assim, João, produtor pra mim não é uma picaretagem, e eu sou produtor. É, pô, ter filho, Deus me livre. Eu tenho filhos, coisa mais importante da minha vida. E pô, esse lance aí de gravadora é tudo picareta. Quem trabalha na gravadora é um bandido, é um picareta. E eu tenho um selo, quer dizer, e ele gravou no selo. Então assim, isso nunca me atingiu. Eu vejo que as pessoas ficam muito bravas com ele.
Questão de bravo.
Não, você não, não, mas o pessoal fica bravo.
Ah, outro dia ele falou que show é uma desgraça, uma merda. Que
quem que era show?
O Ed Mota. Quer dizer, ele não gosta de nada. O Ed Mota pra mim é o cara que inventou a música.
Ele não gosta de fazer show, mano.
Então, ele não gosta de fazer show, então ele fala assim, ó, eu não curto fazer show, legal. Agora, pra show é uma merda.
Ele falando de contrabaixo ativo, que de porra, chorar, de rir, as pessoas ficam bravas, não consigo ficar.
Eu entendi a lógica do que ele falou, que às vezes a experiência de ir no show, ele não sei se ele falou especificamente de um show ou não, mas que às vezes a experiência é muito ruim.
Sim.
Não é porque às vezes o som tá uma merda mesmo, às vezes é desagradável, você tá querendo ouvir, tem um monte de gente falando. Eu entendo essa...
Mas coisa dele. O quê, velho? Você quer um show com 50 mil pessoas, não, com 20 mil pessoas? Vocês querem o quê? Oh, você pode parar de falar, por favor, que eu quero ouvir o show?
Seria bom.
Você não tá no jogo ópera, de tempo. Ópera, você não tá em Wimbledon, cara.
Não, mas eu acho que dependendo do artista, sim, as pessoas têm que ficar quietas.
Mas o Benja, só um detalhe.
Benja, não é o show do menor. Eu tô falando do show, sei lá. Vai ver o Leonard Cohen, vai ver um monte de gente falando do teu lado. Vai ver a Bjork cantando, vai ter um monte de gente falando do teu lado.
O beatmaker é músico?
Mas vamos lá, deixa. O DJ é que olha assim. Se você tem um cara que é um tecladista.
Tô pensando, cara. Não sei se ele é músico, não, cara. O fato. Mas deixa eu deixar uma coisa bem clara. O fato de eu não achar que o cara é músico.
Não quer dizer que você não goste
não
do trabalho dele.
Não significa que eu não goste do trabalho do cara e nem que eu esteja menosprezando o cara.
Sim.
Eles
sim,
são
sim,
importantíssimos.
Sim. É um vegetal ou é um animal?
Eu acho que é
uma classificação.
É tipo no futebol, Blue. É o goleiro, é o cara que tem a visão de tudo.
Mas
o goleiro vê tudo que tá acontecendo. O beatmaker, o produtor, o cara tá vendo tudo, cara. É uma coisa muito louca. Não estou criticando.
Sim.
Só não acho que seja músico.
Mas talvez porque o seu... Que conceito de música que você tá usando? Porque assim, pra música moderna, muito da música moderna é feita com beat. Isso
sim,
não é uma coisa... E
sim,
muito mas... da música moderna não usa instrumento.
Sim, mas...
um instrumento analógico.
Músico é músico. Músico não tem uma... O músico não é um músico de 2023 e um músico de 1964.
Eu acho
músico
que não,
é músico.
Mas eu não, acho que tem uma diferenciação.
Cara, que
a maneira
toca
como
um instrumento.
Vocês dois que trabalham em estúdio podem dizer. Quer dizer, muito da música hoje é feito por grupos grandes de pessoas, né? Especialmente esse pop muito, né, muito famoso e tal. E tem equipes que fazem só os beats.
A picape é um instrumento? Sim.
Eu acho que ela pode ser
pode
usada
ser um instrumento
como um instrumento
musical,
claro,
pode. Bom,
claro.
O Hermeto Pascoal faz uma chaleira virar um instrumento. Então, na mão de uma pessoa musical... Qualquer coisa, uma caixinha de fósforo. Poxa, o Orlandivo, ele não tocava nenhum instrumento de harmonia. Foi um cara que, pô, o Jorge chegou e falou, ó, queria que você mostrar uma música pra você aqui, Chove Chuva. Ele falou, não, grava você e tal. Nesse nível, o Orlandivo é um cara importante. E ele compunha num chaveiro, sete chaves.
Ó, tem um DJ, Dimitri.
Sim.
Ele pegou um álbum, ele pegou o Chique e fez uma parada.
Dimitri brasileiro?
Não.
Tá.
É...
Aquele Dimitri
von Paris. Dimitri von Paris. Ele pegou uma parada do Chico, já ouviu? Porra, não. É legal pra caceta, cara. É legal pra caceta. Ô, velho, a arte é do Chico, cara. Quem fez a música é o Chico. Quem criou tudo foi o Chico.
Vou tentar um checkmate.
Ele foi lá
aqui.
E fez uma parada tal. Nem mudou muita coisa da música, deixou a coisa mais limpa e tal. Mas quem fez tudo foi o Chico. Foi o Nile Rodgers, o Bernard Edwards.
Sim.
Eles que são os músicos.
Tem uma pergunta
eles
boa
que criaram a coisa.
O Pablo Picasso, ele pegava um jornal que existe, que não foi ele quem fez, e ele colocava no quadro, ele passava uma cola e pintava em cima do jornal. Não é parecido? Porque não foi ele que fez o jornal, não foi ele que fez a tinta, não foi ele que fez o pincel, não foi ele que fez a tela.
Então, mas ele não é jornalista, ele não é jornaleiro, ele não é dono do jornal. Não tem nada a ver.
Tá bom.
Tem?
Não, não sei. Eu
tô, não, tô te perguntando, tô te
pra mim, devolvendo. Pra mim, eu acho que tem, sim, porque você trabalha com uma amostra, seja sonora, uma amostra de algo visual, e você, a partir dessa amostra, você monta as coisas, entendeu? Eu acho que tem arte aí.
É, eu acho que tem artistas que trabalham com a arte referencial. Em qualquer arte, em cinema. Você pega, por exemplo, o Brian De Palma, por exemplo. Eu adoro o Brian De Palma. Mas o Brian De Palma é basicamente um copiador de outros filmes. É. Né?
Ele faz citações começou... literais.
Literais.
Quase,
né? Ele começou copiando o Hitchcock, ele mesmo falava.
Diz que M pra Matar,
é,
né?
É, todos. O...
Vertigo.
É, muitos filmes ele copiou. Quer dizer, o Tarantino, por exemplo. Cara, um cara super talentoso, mas é um cinema referencial também.
Sim,
né?
Sim.
Eles fazem filmes sobre filmes, basicamente. Né?
O Bruno Mars é um cara muito referencial, sim, se for pensar assim, sim, né? Talentosíssimo.
Eu acho que muitos DJs têm esse trabalho, né? Vou pegar um tipo de som que eu gosto, vou samplear. Se for assim, a pessoa que usa sample, ela é música?
Não. É. Oh, o Herbie Hancock que usa sample. Exatamente. Eu acho que ele é música. O Steve Wonder usa, não, usa
não,
sample.
O sample não pode ser usado como uma...
O sample é uma coisa, mas estou falando assim, o cara que só usa o sample não é um músico.
Mas o cara que junta 20 samples diferentes
é
formando uma coisa...
É um cara criativíssimo, inteligentíssimo, que tem uma visão musical absurda. Incrível. O cara é genial. O cara consegue visualizar na cabeça
tem
a parada.
Tem uma visão musical incrível, mas não é músico.
Não é músico.
Você é conservador nesse ponto, eu creio.
Não,
né?
É músico. E, de novo, pelo amor de Deus, gente, não,
tá
não é uma crítica.
Música, Benja.
Eu acho que o cara que consegue ter uma mesa de som na cabeça é gênio.
Sim,
o cara consegue imaginar as coisas é gênio.
Jay
mas
Dilla,
ele,
né, gente?
Ele não é músico. Ele não é músico. Ele,
gênio,
ele faz música. Ele não é músico. Músico, pra mim, ainda é o cara que toca um instrumento.
O Prince provocava, falava, I don't sample, I play, né? Só que ele usava sample
sim,
também.
Claro.
ele usava sample, ok, mas ele tocava baixo, ele tocava
sim,
guitarra,
sim.
Ele
falando
cantava.
Do...
Ele era um músico.
É, ele passou três vezes na fila. É.
Ele era um músico.
Vamos falar então, vocês que trabalham em estúdio, você precisa... Tem muitos produtores que não são músicos.
Boa parte. Eu...
Boa parte.
Enfim,
boa.
Muitos eram engenheiros de som.
Sim.
Né?
Por
quê? Pode...
Porque eles são caras geniais que têm uma visão, uma percepção musical incrível, mas não são músicos.
Bom, mas eles estão no estúdio criando música junto com o artista,
sim,
né?
Sim.
Criando
sim.
Sonoridade.
Pra mim, o estúdio é um instrumento musical.
Sim,
eu olho o estúdio como um instrumento musical. Eu fiquei a vida inteira esperando chegar no momento que eu pudesse ter um estúdio pra.
Ué,
eu vou... Aquele é meu instrumento musical.
Você tá
num
campo de futebol, você tem um técnico monstruoso. O cara pode ser o melhor do mundo. Ele não jogou bola, ele não foi jogador, ele é técnico.
Sim, sim, sim.
Ué?
Sim. Sim.
Sim, mas. É, não sei se a analogia.
Se foi engenheiro de som. E aí virou
não,
produtor.
Se você tá num estúdio, você é músico. Você tá num campo de futebol, você é técnico, você não é um jogador, você é um técnico.
Muitos engenheiros de som fora do Brasil, muitos, inclusive aqui, o Uli, eles leem partitura. Eu já vi gravação na OSESP, que o Uli tava gravando, era o Karabtchevski, e aí ele terminou, Uli, ele falou, olha, maestro, no tal compasso, o violino, eu acho que ele poderia ficar melhor. Pois não, vou fazer de novo. Eu fiquei assim... Chocado. O cara tá lendo a partitura. Vários
engenheiros de som.
Vários engenheiros de som leem partitura. Pra saber onde estão, porque você tá acompanhando ali o lance. Precisa.
O cara não jogou bola. O cara vira pro cara e fala, meu, você precisa cruzar assim pro outro traçado. Ele não jogou futebol. Mas ele tem uma visão de futebol. Uma vivência de futebol incrível. E eu não menosprezo o cara. De novo, o DJ, o produtor, eles têm uma visão musical absurda. Não tem a menor dúvida disso.
Você chamaria, então, você classificaria como? Ele não é um músico, ele é o quê?
Ué.
Ele é um DJ.
Ele é um DJ.
Tá.
DJ, ele é um beatmaker.
Mas não. É possível em algum momento um DJ com esse tipo de atuação que a gente expôs pra você aqui, sim, se o cara... você considerá-lo músico como
sim.
exceção?
Sim, sim. Se o cara compor uma música, se o cara tocar algum instrumento, se o cara cantar, eu acho que ele é um músico. É. Se o cara não fizer isso, ele é um DJ e não é um menosprezo.
Não, sim, eu...
É uma coisa classificatória.
Classificatória, não tem menosprezo algum, não estou tirando nenhuma relevância de DJ e de produtor.
Não,
pelo
entendi,
contrário.
Entendi.
Assim, a função de um DJ.
Mesmo puder... a gente te dizendo que você tá errado, você não quer, né?
Cara, não.
Se você... DJ não é música.
Não, primeiro, não, mas se acabar o episódio hoje. E eu tenho que ouvir vocês. É a mesma coisa quando eu falo de futebol. Às vezes eu falo de um cara que eu não gosto. Uhum. Aí vem um jogador e fala bem. Aí vem um outro jogador e fala bem. Aí vem um ex-jogador e fala, pô, é o cara. Por exemplo, eu cito aqui, rápido. Muita gente defende o Fernando Diniz na seleção, como técnico. Eu sempre fui contra. Só que, pô, velho, todo jogador que eu entrevisto, todo ex-jogador que eu entrevisto, não importa o nível do cara, os caras falam, pô, o Diniz tem que ser o cara. Eu tenho que olhar de outro olho. Porque são caras que conhecem muito mais do que eu. Então, se os caras estão falando, ó, esse cara é bom, eu, no mínimo, eu tenho que falar, opa, deixa eu olhar com os olhos.
Talvez ele tenha pego, talvez, uma febre de muita gente se autoproclamar DJ, o que é maravilhoso. Como durante um período todo mundo tocava guitarra e fazia três acordes e dizia que era guitarrista. Ele ia dizer, esse cara não é guitarrista, nada.
Então. Não, ele é guitarrista, ele é ruim. Ah, ele é ruim, entendi. Mas ele é.
Tá bom.
Agora, isso é uma discussão interessante, entendi. Sobre a definição de música, né, também. Sim. Porque assim, DJ, você vai ver um DJ, você vai lá sair à noite para ver alguém tocando, né, para se divertir e tal. A função dele, chato falar em função lá em sim, arte, sim. Mas a função é tocar músicas, animar a noite, deixar o público, né? No final da noite, ele tocou um monte de coisas do jeito dele, diferente do que outras pessoas iam tocar.
Né?
Interferiu.
Sim.
Mesmo em músicas já existentes. E ele
mesmo
criou...
com filtros, com coisas,
um
né?
monte de coisa.
Adiciona beats, né?
No final da noite não tem nada gravado. Mas
tudo
você...
bem aí, Benja?
Eu tô lendo aqui.
Mas
eu
você
buscar...
teve uma experiência musical, não teve? As música... pessoas que estão na pista não tiveram uma experiência
claro
musical?
Claro que sim, claro. Não, mas...
Quer dizer, a música não tá gravada. Mas...
É o homem então, aqui.
Eu tô vendo aqui o conceito do que é um músico. Pelo conceito do que é um músico, eu estou errado.
Porque é...
Tô vendo aqui, ó.
E qual é a fonte, primeiro? Não é Zé das Couves.
Não,
é a fonte
não,
legal,
não.
É.
Primeiro, tudo bem, não é...
Você tá errado?
Ah, mas eu tenho humildade, se
incrível.
For o caso.
Ué.
Ele já errou duas vezes
não,
na vida.
Não, mas eu tenho humildade, mas eu ainda continuo achando. Agora,
mas
se eu tiver errado, eu
tenho
que
falar.
Mas tá falando
fala,
músico
fala
ou música?
Músico. O que é ser músico? O conceito de músico ou musicista, no feminino, é definido como a pessoa que cria, elabora, ensina e faz obras musicais.
Então,
se for isso, eu estou errado. Pode ser um profissional graduado ou não, seu trabalho pode
sim.
ser desenvolvido. Bah, isso é bobagem.
Pode ser empírico. E música quer dizer a arte das musas.
Ó, qual a função de um músico? Compor e arranjar obras musicais. Interpretar músicas por meio de instrumentos ou voz.
Aí caímos na definição
então,
do que é um
instrumento. Então eu não tô tão errado.
Mas então, mas por
hashtag
que uma...
chupa João Marcelo.
Por quê? Não, mas por que que uma cuíca é um instrumento e uma picape
um
não pode ser um instrumento? Por que que um triângulo... O cara se ultra especializa. E, meu, tocar triângulo bem vai... Olha, não é fácil.
Eu levei um dia lá no Arena SBT, não me lembro quem foi quando eu fazia o programa, e foi uma banda dessas de pagode ou de samba, que eu não me lembro. E eu fiquei... Pô, vendo o cara tocando cuíca, cara. E depois eu chamei ele no palco, só ele, porque aquilo é inacreditável. Aquele instrumento é uma coisa surreal.
Mas é um scratch.
Samba não é minha praia, pagode não é minha praia, respeito. Mas, pô, você vê o cara tocar cuíca e você acha que é a coisa mais simples do mundo e não é.
Não é. Mas
não é mesmo. Aquilo é uma arte, cara. Aquilo é uma arte, fazer o que o cara faz ali.
Eu não sei se eu contei essa história, mas o João Paraíba do Trimocotó, já contei essa história?
Não,
eu
não
sei
se você contou.
O Trimocotó tocava na Jogral, que era uma boate em São Paulo, nos anos 60, onde nasceu o samba rock, né? O Jorge Ben foi lá e eles começaram a tocar juntos e tal, eles inventaram o samba rock. O Trimocotó era o João Paraíba tocando timbal maravilhosamente bem, o Nereu Gargalo, né, na percussão, e o Fritz. Que tocava cuíca, entre outras coisas, assim. E ele tava contando que um dia o Duke Ellington tava no Brasil pra tocar não sei onde no Municipal, e essa galera do jazz ia sempre na Jogral ver, ver a música brasileira, e lá era o lugar, porque todos os melhores músicos de São Paulo iam lá, e o Duke Ellington foi lá, e tava sentado lá. Fui na
maluco
Jogral.
Quando viu o cara tocar cuíca.
Cara, disse que o Fritz começou a tocar cuíca, que o Duke Ellington pediu pro Fritz ensinar ele a tocar, e o Fritz ficou tocando, segundo o João Paraíba, ficou tocando Raindrops Keep Falling on My Head, Jesus, Alegria dos Homens, na cuíca, assim, que o velho quase teve um treco.
Muito louco, Barça. Você vê o cara tocando cuíca, é muito louco, velho. É um instrumento
difícil.
Porra, imagina. Difícil, cara.
Eu sei que é. Por isso que eu acho que assim, também é difícil você fazer um scratch.
Exatamente.
Ali. No tom, né? Você, quando você tá buscando ali, como eu vi no caso do Hancock, o cara chegando na nota ali, a musicalidade.
Porque,
né,
às vezes os caras definem muito o DJ só pelas batidas. E o DJ não tá só. Tá respeitando
solta
o
tudo,
acorde,
né?
A sonoridade, a parada, o clima do som ali.
É.
Tem que entender essa parada.
Mas ele assim, pega, às vezes, uma parte de uma música, Benja, que tem uma sequência de 8 acordes. E ele pega aí, pega esse aqui, depois o quarto, depois o segundo e o sétimo.
É, e
monta. E ele cria um outro encadeamento harmônico, né?
Monta
e
de novo.
Uma visão musical incrível.
É que eu acho também, tem um problema que... Nesses últimos festivais que a gente tem visto de música, o excesso de playback.
Sim, mas aí.
De shows que você.
Um mau hospital.
Picaretas, entendeu?
Pode definir um hospital.
Exatamente.
Um péssimo
mas
hospital.
Mas eu digo que também a palavra DJ também tem uma conotação, sei lá, Jesus Luz, namorado de Madonna, DJ. Tipo, o cara não é DJ, né? Ele toca nas festas. Não. Qualquer um
isso.
Virou DJ, cara.
Qualquer um.
Não,
é
hoje
qualquer
um. Veja só.
Chama aquele cabeludão.
Steve Aoki.
Que joga bolo na cara das pessoas.
Deixa eu falar, eu vi lá, não sei se foi no Tomorrowland, caramba. Desculpa. Podem gostar da música. Não estou criticando quem gosta do...
Steve Aoki.
Não estou criticando quem gosta, não. Cada um gosta da música que quer. Mas deixa eu te falar, você vai falar pra mim que aquilo é músico?
Não falei nada.
Mas eu te pergunto, ele é músico?
Não, precisaria ver melhor, mas ele é tido pelos principais DJs do mundo como um palhaço.
É.
Né? Agora, então,
é mais um.
Nós estamos falando dos caras renomados, que vai tocar em Tomorrowland, que leva lá uma multidão, que eu vi ele fazendo, parecia uma dançarina do Bolinha. É. Ele fica lá dançando, mexe os braços, vai lá pra frente do palco, grita, gesticula, faz coreografia.
Mas os DJs...
E tem lá um pendrive tocando.
Mas, cara, não é
músico.
Essa cultura de DJ não ser músico só existe no Brasil, né? Isso aí, né?
É, na Europa é... Esses festivais atraem mais gente, o festival de música eletrônica,
muito
do que de rock.
Mas vamos lá.
É impressionante, é uma coisa assim.
Porque entrar nada, então, nos dias de hoje, não é nada.
Não entendi.
Quer entrar nada, foda.
Porra, demais. É. Mas veja só, se você pegar um cantor, né, que vai a um festival, ele solta um playback que tem a voz dele, e ele tem aqui o microfone, e ele canta em cima da voz dele que tá gravada com uma voz completamente diferente.
E pior ainda.
Direto.
E pior não, ainda, direto. Não leva nem alguém pra fazer a porra do back.
Nada.
E na hora do back, ele fica lá... Quando leva alguém que canta...
Não, eu acho... Cara, eu acho demais.
Todo cantor tem
não,
isso aí?
Não, todo não. Tem cantores que fazem...
A Madonna tem...
A Madonna ligava o playback. Quem inaugurou essa boate, essa brincadeira, foi o Michael Jackson. Né?
Eu vi o Coachella.
Mas ele soltava. Então, isso que eu tô dizendo, tem casos e casos.
Todos usavam. Rosalía, todo mundo usava. Porque, cara, não dá, a mulher tá cantando, correndo de um lado pro outro, tal, seu voz perfeita.
Mas o cara na mesa de som tem que ser bom, né? Porque às vezes
não
a mulher
tem.
Para.
Não,
hoje em
não.
Dia, cara, a galera
cara
tá
que
nem
você não
aí.
Tem noção,
pessoa
que você não
sem
vê.
Microfone.
O cara dá um play no CD que você compra na loja ou no streaming
tá
que você comprou.
Hoje tá horrível.
Aí você canta em cima, às vezes você tira a negócio e fica falando, a voz continua. Cara, isso eu falo sempre pra vocês. Há 20 anos ia dar um quebra-quebra. O público ia dizer, ia se revoltar. Mas voltando a esse caso.
Ninguém repara?
Então, cantor não é cantor? Cantor é cantor, mas o cantor que faz aquilo lá, você pode discutir se ele é cantor ou não. Agora, a decisão de chegar ao vivo e você soltar uma base que tem a sua voz gravada e você cantar em cima e tira, meu, vira um karaokê ruim pra caramba.
Não, eu fui no show do Kiss ano passado, os caras estão com 70 anos, velho. Quando tocou I Was Made for Loving You, Baby, o Paul Stanley, Tá bem, até o cara tá bem. Não, tá bem. Pô, mas ele atravessa o Allianz Parque numa tirolesa.
E a voz continua igual.
Bom, aí quando ele fala, caralho, meu, pô, estranho. O que, que ele tá tomando? Que eu quero tomar um pouco. Aí ele sobe lá. Sem desafinar, sem nada. O cara é o Superman. Não,
mas você ficou na dúvida.
Lógico que não.
Não? Ah. Porque hoje eu vejo que tem um pacto entre o público.
Mas um cara de 30 anos consegue atravessar uma tirolesa. Não.
Mas quem é que mandou o cara? Pô, tirolesa.
É o circo, é o que isso.
Tudo bem, mas.
Eu gosto muito de música eletrônica e porque eu trabalhei com música eletrônica, eu leio muito sobre música eletrônica e tal. E é interessante o que o Blue falou, essa coisa da Europa, desses festivais serem gigantes. Eles são maiores hoje em dia também nos Estados Unidos, né? E aí tem uma na história da música eletrônica recente, tem um turning point aí, né? Que é quando esses conglomerados, Live Nation, Sim. Clear Channel, conglomerado entra. De entretenimento, entra em música eletrônica.
Que é muito mais fácil de ser produzida, como uma produção geral, né?
A música eletrônica é muito mais rentável que shows de rock.
Claro.
Porque você põe dois DJs a noite inteira e a galera consome bebida pra caramba.
Caramba.
Não tem banda.
Não tem passagem de som.
Não tem passagem de som, não tem nada.
Microfones. Então,
tem vários livros sobre isso. Eu vou até depois tentar indicar um. Pena que não saiu no Brasil, mas conta como que essas empresas mudaram a música eletrônica. E a primeira coisa que eles fizeram foi acabar com as terminologias. Então, na Europa, tinha festival de techno, festival de trance, festival de drum and bass, tinha festival de tudo. Não. Vai ser tudo EDM, Electronic Dance Music. Então, todos os festivais agora é Ultra, Tomorrowland.
Cunhado por um cara que produziu já Spandau Ballet.
Sim, mas eu digo, eles juntaram tudo num só.
Sim,
porque eles perceberam que você dividir, tipo assim, você vai na Bélgica, tem lá um festival, ou na Alemanha, na Holanda, os festivais são de techno. Entendeu?
É o que os caras estão tentando fazer com o hip hop hoje.
Juntar tudo num só.
Sabe de onde veio o termo techno?
Estão tentando separar.
Separar.
A trap é uma coisa.
Mas isso é ruim. Isso é ruim.
Pro mercado é. Péssimo isso, né? Porque
estão querendo. Já não considera mais.
Então, mas agora eu vou meter o dedo na ferida do Barcinski.
Só para encerrar. E aí, então, essas empresas compraram quase todos os venues nos Estados Unidos e começaram a produzir esses grandes festivais. Então, o Ultra foi comprado, o Tomorrowland foi comprado, Sim. todos eles pertencem. Da mesma maneira que o Lollapalooza.
Mas quando você fala do que os festivais de música eletrônica hoje são mais rentáveis, óbvio que são mais rentáveis, não tem a menor dúvida. E que vai muito mais gente. Por quê? Porque quando eu vou a um show, não importa o estilo musical, pode ser samba, pagode, blues, heavy metal, punk rock, eu vou para ouvir a música. Eu vou para ver a banda tocar. Eu vou ver o Racionais, eu quero ver o Racionais tocar.
Sim, mas pra
tá? mim... Quando você vai no festival de música eletrônica, tanto faz como não tanto
é,
fez.
Não é verdade.
É outro... Peraí. Não, é outro... Verdade. O interesse é outro. Tem cara que vai nem ver quem é o DJ. É a balada, é a bebida, é a bala.
É o desavisado.
É aí 8 horas da manhã.
Eu posso falar
não
isso.
Não é pra ouvir
o fulano. Eu não sou conhecedor de música Discord. Sertaneja, por exemplo. Então eu posso falar a mesma coisa da música sertaneja.
Faz diferença quem é o...
Faz. Pra quem vai hoje num festival de música eletrônica...
O Benja.
Vocês estão falando, vocês são conhecedores de música.
Veja, é o seguinte, eu acho que existe um público paraquedista em qualquer evento.
Exatamente, em todo
existe
lugar.
Existe um público paraquedista
em
qualquer... O Rock in Rio,
primeiro
eles não
Rock
precisam
Rio.
Nem anunciar
em qualquer evento,
a atração.
Não.
Qualquer um. Não, esses eventos grandes a gente está falando.
Os grandes, sim.
Não, Rock in de Rio. Jazz, não.
O Rock in Rio, a galera compra o ingresso do sábado sem saber quem vai tocar. Você sabe que vai ser uma banda de pop ali e tal. A música eletrônica é a mesma coisa. Esses grandes festivais do Lollapalooza também tem, cara... Você pega de 100 pessoas lá, você pergunta pra pessoa, para alguém lá no meio e fala assim, quem é que vai tocar aqui agora? Ah, não sei, vai ser mal barato, vem aqui com meus amigos.
O cara ganhou um camarote.
Sei lá, entendeu?
Camarote.
A galera que vai pra especificamente ouvir um artista ou outro é cada vez menor. Em qualquer gênero, não é? Não sei como é que é no rap, mas imagino que...
Qualquer menor.
Sabe o que acontece?
Eu não, eu continuo indo pelo artista.
Sim, mas você é uma... Talvez seja uma...
Eu vou pelo artista.
Sim,
mas... O primeiro a começar a fazer isso transformar isso num livro de regras foi o Michael Jackson, né? Porque ele tinha uma série de procedimentos de dança ali. Não era possível cantar e ficar ali. E eu fui assistir o show do Michael aqui 2 dias seguidos, né? No Morumbi.
Morumbi.
E aí, cara, o que acontece? Eu percebia que ele não estava cantando em alguns momentos. Eu olhava assim. Primeiro, era difícil perceber se ele estava cantando ou não. Ou seja, tinha uma preocupação dele de não estragar o rolê. Segundo, ele não estava cantando por quê? Porque ele estava dançando Pra cacete, sim, bicho. Ele tava dançando.
A Madonna também, a mesma
dançando
coisa.
Dançando muito. Nunca cantou muito, mas dançando muito e tal. Agora não, cara. Você abre mão de cantar pra sair correndo de um lado pro outro pro palco, né, cara? Pelo amor de Deus, né?
Minha filha é super fã da Billie Eilish. Eu acho os discos dela bem legais.
Muito
eu
legais.
Tenho ouvido, são muito legais.
Bedroom Pop.
A Billie Eilish tocando agora no Coachella. No, acho que foi no Lollapalooza,
né?
Lollapalooza. Lollapalooza, é. E eu tava vendo em casa ela no Rio, onde ela mora, e eu falava, ó, playback. Ela, não é possível, não é playback. Eu falei, é playback, pô, ela tá... Ela não tem nenhum backing vocal junto com ela, e tem backing vocals, e ela tira o microfone da boca.
Pô, isso aí...
Eu acho, é curioso, porque assim, a Billie Eilish canta legal.
Sim.
Então. E aí, só que ela canta, né, no estúdio, aqui, né? I know the sake of love to ali, é tipo, sei lá, tipo Chet Baker. Como é que o Chet Baker vai fazer aquela mesma... sonoridade, aquele mesmo timbre correndo de um lado pro outro no palco.
É verdade que o Ozzy é playback puro?
Cara, todo mundo fala que sim. E que...
Eu já ouvi que o Ozzy é playback total.
Mas você viu a vida inteira e não sabe e direito. O cara se preocupou com isso.
O
né?
boato é de que
ele não tava lá.
O cantor era o cantor daquela banda Ugly Kid Joe. Era o cara que dublava o Ozzy no show.
Que o cara fica atrás do palco cantando?
Tipo, não acreditei nisso, cara.
Não, é lenda ou é?
Não, é o que todo mundo do mercado fala.
Vai virar
assim.
Mini Vanille, né?
Mas
o Mini Vanille é pior.
Não aguenta mais.
Mas o Mini Vanille é pior porque a voz não era deles. Eu acho que é importante lembrar disso.
É pior.
Eles foram pro palco. Eles não estavam dublando nem a voz deles.
Eles terceirizaram a dublagem.
Mas aí os caras foram errados.
Só pra contar a história pra quem não vai lembrar, porque o Milli Vanilli tem 30 anos. O Milli Vanilli era uma dupla criada pelo Frank Farian, um trambiqueiro alemão que inventou o Bonnie M, é o mesmo cara.
É o mesmo cara. Ele inventou o Bonnie M.
Aquela música. She's crazy like... A voz é dele, é o Frank Farian. Não é o que tá falando, é ele mesmo, o Frank Farian. É verdade. E aí ele inventou o Bonnie M, aquela música Rasputin, que fez um puta sucesso. E aí ele inventou esse Milli Vanilli. O problema do Milli Vanilli é que eles ganharam um Grammy. O Grammy é o Oscar da música.
Tiveram
que devolver porque eles ganharam um Grammy de artista revelação. E os coitados dos cantores de estúdio que gravaram falaram: peraí, porra.
Foram eles ou foram os cantores que aguentaram?
Sim, claro.
Tá errado cantores... isso. Eu acho que tá errado. Tá errado. Você assaltou um banco, a gente combinou. Você vai dirigir, eu vou pensar,
exato,
você vai
entrar e tal. Eu acho.
Foi pego, não entrega, entendeu? Eu achei antiético da parte deles. Acho mesmo. Tudo tá errado, ok? Mas mesmo dentro desse mundo todo errado, tem um.
Se foi combinado.
Foi combinado. Não poderia.
Pago.
Não poderia ter entregue. Poderia ter dito, não vou fazer mais, vocês se viram.
Mas agora, acho que doeu pra caramba, né? Acho que doeu, né? Quando os caras viram que ia ganhar um Grammy.
Eles sabiam.
Eu sei, mas chegou lá, o cara vai imaginar que ia ganhar um Grammy.
Exatamente.
Aí o filho, né? O filho.
Esse é o problema.
Pai, é a sua chance, diga. Só que aconteceu o seguinte. Os caras gravaram depois e não aconteceu nada.
Mas
nada.
Eles foram processados, essas coisas?
Não, tiveram que devolver o Grammy.
Acabou a carreira,
aí...
o cara se matou.
Além disso, o cara ainda deu uma entrevista dizendo que ele era melhor do que o Bob Dylan. Deu uma entrevista falando, eu sou um gênio, maior do que Bob Dylan, incompreendido. Aí fudeu,
Não, eles gravaram. O que aconteceu?
Acabou com o barato.
Quem era dono da voz gravou um álbum. Não aconteceu nada. O Milli Vanilli resolveu. Tá bom, então a gente vai cantar. Não aconteceu nada. Ou seja, eles tinham que continuar com aquela gangue lá tomando a grana de todo mundo.
Tava todo mundo ganhando.
Mas o cara se matou mesmo? Ele se matou?
Ele bebeu até morrer, né? Ficou muito triste. É uma tragédia. Eu vi o Where Are They Now?
Sim,
na VH1. Eu fiquei muito triste. Muito triste. Muito triste mesmo.
Agora, esse é o maior caso de um 7-1 da história da música?
Eu acho que é porque ganhou um Grammy, esse né? É, sem ter cantado.
É foi pego.
Ô, Blu, você já viu os 171 forte aqui? Tem uns 171 assim, que você fala, pô, como é que é possível,
ele
cara?
Ele quer comprometer a gente. Bro.
Fala assim, como é que é possível esse cara tá fazendo isso? Tem?
Ah, tem vários caras que cantam em cima da voz aí, vários.
É, mas nem precisa ir tão longe.
No rap, você tá falando?
No rap.
Aqui no Brasil?
No rap, no pop, vários.
Sim. Se o cara não tem aquela purrinhola eletrônica lá, ele não faz o show.
Tem muito artista que tem ao vivo, vocês podem corroborar isso, tem cantores de apoio que tem um microfone mais alto do que o microfone principal. Rola direto, Benjo.
Acho engraçado.
Tinha aquela história do Dio, né? No Black Sabbath, naquele álbum ao vivo, que dizem que o Dio pagou o cara lá pra aumentar a voz dele.
Não, isso é outra coisa.
Mas o Dio cantava.
Pra caramba.
Cantava.
Eu olhando o disco, sempre sei quem pagou a mixagem. Claro, você ouve a mixagem e fala, o cara que pagou a mixagem é esse aqui.
Eu fiz uma série de TV chamada História Secreta do Pop Brasileiro, em que eu entrevistei muitos cantores de estúdio. E é muito engraçado, porque eles falam, ah, sou eu cantando naquela música.
É.
E às vezes não é. Então, sei lá, você lembra do Los Maneiros? Los Maneiros foi novela, música
Los
de novela.
Los Maneiros?
É, Los Maneiros. Se você procurar, não sei o que, da Playa e tal, procura aí.
Vamos lá, Playa, não, esse?
Essa, não.
Não.
Los Maneiros gravou 3 ou 4 discos e era a voz do Raul Carisato, dos Carbones, cantando. Não era
Carbones. La Bumba, é isso aqui?
Não põe um áudio, não, que derruba a live aqui. Não põe que derruba nós. Derruba nós.
Dois segundos.
Não, derruba. Não, deixa eu te falar.
Los Angeles também.
Posso falar uma coisinha?
Mas os caras não ficam melindrados? Na hora, pô, não dá um...
Tinha as Melindrosas, né? Lembra?
Não, mas não dá um...
As Melindrosas era Gretchen, a irmã dela, Sula Miranda, e uma prima. Vocês sabem a história das Melindrosas?
Não.
Não sabe a história das Melindrosas?
Nossa, daí vem.
Lembra das Melindrosas?
Claro que sim.
Por
que
não lembra?
A Copacabana tinha contratado a Gretchen.
Copacabana,
né?
Tinha um estúdio ótimo. O
Mr. Sam, grande produtor, viu a Gretchen cantando.
Mr. Sam.
É, mas foi o Mr. Sam. O Mr. Sam viu a Gretchen. A Gretchen era caloura do Zácaro.
Mr. Sam ouve a gente, sabia?
Sim, claro. O Mr. Sam é super Mr. amigo Sam. Meu. É.
Mr. Sam foi e convenceu os Beatles a separarem, né? Mr. Sam, tô brincando, não me xinga.
Ele já não gosta de você, hein?
Claro que não. Eu interrompi ele uma vez em 9 horas.
Nossa,
dele falando, ele ficou bravo.
Ficou bravo, né? Não pode interromper o Sam.
Na oitava hora, eu falei, Sam, preciso ir ao toalete.
Fazer pipi.
É. Mr. Sam tava vendo o programa do Silvio Santos, entrou uma caloura gostosíssima, linda, pra cantar a música da Charo, Dance a Little Bit Closer.
Nossa.
Era Maria Odete. E aí ele ligou, Mr. Sam liga pro cara que programa os calouros do Silvio Santos, quem era? Valentino Guzzo, vovó Mafalda.
O pai da...
Da Beth Guzzo. E fala, Valentino, quem é essa mulher linda que tá cantando aí, não sei o que. Ele fala, é Maria Odete, uma menina que canta com o Zácaro.
O Zácaro, o italianíssimo.
Italianíssimo. Ela era o Zácaro, incrível.
A Gretchen, antes de ser Gretchen, cantava com o Zácaro. Aí o Mr. Sam contrata a Gretchen, inventa esse nome Gretchen pra fingir que ela era alemã. As pessoas não lembram disso, mas é verdade. Tinha um filme chamado Aleluia Gretchen, um filme do Silvio Bach na época. E o Sam passou e viu o cartaz, e eram sobre imigração alemã e tal, e falou, seu nome vai ser Gretchen. Tanto que ela não dava entrevista no início. Ela fingia que ela era alemã. É verdade, cara. É verdade.
Você é genial.
O Fábio Júnior também, ele era o Mark Davis, ele não falava inglês, ele não dava entrevista.
E aí, paralelamente a isso, um produtor da Copacabana muito inteligente, o Jorge Gambier, você deve ter conhecido o Gambier, morreu agora há pouco tempo, um gênio, fez um disco de músicas de discoteca, músicas infantis em ritmo de discoteca. Então era Tirei o Pau no Gato em ritmo de discoteca, era Cai Cai Balão. Quem tocava eram os Carbonos e quem cantava eram as Harmony Cats. Né? E ele lançou esse disco como As Melindrosas.
Harmony Cats era a mulher do Gilliardi.
É, uma delas é a Silvia.
De novo?
Sério. É o time.
Quanto você tem, velho?
Sei, cara.
Você tá grávida?
Eu vou ao médico, eu já volto. Desculpa.
Que porra é essa, Blu? Todo programa o cara sai. Olha, sai correndo, velho.
Pipi break.
Sabe o que é isso?
É o melô do piripipi.
Sabe o que é isso? Esse diurético que ele toma pra emagrecer.
Eu acho.
Caramba, todo programa agora ele sai pra fazer pipi.
Mas rapidinho, ele gravou esse disco. Vocês vão lembrar desse disco. É um disco que tinha 2 bebês na capa, Disco Baby. Lembra disso? Tinha 2 bebês de fralda.
Lógico.
As Melindrosas, Disco Baby.
São clássicas, Melindrosas.
Então, mas não existia Melindrosas. Era um disco de estúdio de um monte de mulher cantando música de discoteca, música Tirei o Pau no Gato em discoteca. Eles lançam o disco é um puta num sucesso. O Fantástico liga, o Roberto Talma liga pra Copacabana e fala, eu quero as Melindrosas aqui. Só que, cara, as Melindrosas não existiam, era um disco de estúdio.
Aí teve que fazer as
Eles
presas.
Inventaram as Melindrosas. E aí o Mr. Sam lembrou que ele tinha ido no aniversário de 18 anos da Gretchen e viu lá a Sula Miranda, que é irmã da Gretchen. As pessoas não se ligam, né, que a Sula Miranda é irmã da Gretchen. E uma prima deles, uma prima delas, e eles inventaram as Melindrosas ali. As Melindrosas foram...
Que história!
É a história do cacete. As Melindrosas não existiam, era uma banda de...
Eu não sabia disso. Mas eu vou te falar, o Mr. Sam é um gênio.
Sim, ele é.
O Mr. Sam é um gênio, cara. Ele é um gênio.
Ele fez o Black Juniors, né?
Foi?
Mas que linda está, Isaac.
Mas que linda está, mas que linda está. Eu te quero namorar.
Mas que linda está.
Os caras começou o rap.
Você sabe como ele encontrou esses caras? Eles eram feirantes, né?
Desculpa, parar com essas porra desses diuréticos pra emagrecer, velho.
Que diurético?
Pô, todo programa você sai, ou você tá grávida.
Tô grávida.
O Black Jr., do Mais Que Linda Estás, eram três ou quatro irmãos, eu não me lembro se eles eram. Eles eram irmãos primos e tal. E eles trabalhavam numa feira, quatro, né? Eles trabalhavam numa feira e eles cantavam, tipo, vamos comer para vender papaya, ou eles tinham umas músicas para cada um das verduras e dos produtos. É. E o Mr. Sam contratou eles e eles lançaram o Mais Que Linda Estás.
Mr. Sam é um gênio, pô.
Só não dá para trazer ele aqui porque o programa tem que durar 5 horas e só ele fala. Né?
Eu vou 3 vezes.
Não, pode falar, o Mr. Sam ouve a gente direto, cara.
É o querido.
Ele é um gênio. Essa história da Gretchen é genial.
Sim,
cara.
É genial.
Lembra que ele falou que a Elis Regina viu uma apresentação dele e tinha um negócio de troca de roupa que ela copiou depois no show?
Foi do Falso Brilhante.
No Falso Brilhante. Verdade. Cara, ele é demais, cara. Ele é demais. Ele que nos ensinou que o DJ lá na Argentina é passadisco.
Passadisco.
Né? Passadisco, eu não sabia.
Ele deu duas patadas no João no dia.
E ele fez o Naim também, Babyface, você lembra disso?
O Naim foi ele também?
Foi.
Naim, coração Naim. De melão, Naim, de melão, 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 melão é coração.
O Naim era...
Do quê?
De melão.
Isso.
O Naim era, era mestre de cerimônias de uma discoteca lá, Aquarius.
Quem foi, Blue?
Tá saindo lá, não.
Dá o seu coração.
Dá o seu coração. Dá o seu coração.
Era um compacto.
Compacto.
Assim. Alguém tinha.
Eu tive esse disco, cara. Eu ganhei, não sei, do aniversário de uma tia ou da patroa de uma patroa da minha mãe. Mano, eu tive esse disco, cara.
Mas você ouviu uma vez?
Você curtiu?
Eu curti.
Marcou tua vida, Blue?
Mano, eu ouvi esse disco, eu ouvi, mano. Eu falei, mano, que diabo é isso?
O seu corpo.
Era uma mistura, era uma mistura de La Bamba com Dadadá.
Do trio.
Você
ganhou também o do Sérgio Malandro?
Vem, meu amor, vem fazer glu-glu. Que a base era o Let's Groove, né? E o lado B.
Vem, meu amor.
Vem, meu chuchu. Vem, meu petinho. Fazer glu-glu. Glu-glu para mim. Glu-glu para tu.
O lado B era: entrei na discoteca, logo vi você parada. Lembra disso?
Nossa.
Claro que lembro.
E era horrível, né? Porque hoje em dia ele não poderia fazer isso.
Fazer uma voz de rap.
Exatamente.
Cara, não dava. Entrei na discoteca, logo vi você parada, não dá.
Outro disco do Mr. Sam. Outra série que eu tenho certeza que vocês tinham, Os Três Patinhos, lembra disso?
Claro, era ele o patinho.
Era ele, ele fazia os três.
O Mr. Sam?
Você não sabe da história dos três? Os Três Patinhos era uma série de discos que a Copacabana lançava, que era assim, músicas de discoteca com voz de pato. Você lembra disso? Não.
Você não chegava... Era o Mr. Sam que eu tô fazendo...
Ele pegava
de novo.
Com sotaque de portunhol, né?
Ele pegava a música que eles levavam, quando os artistas iam nesses programas Bolinha e tal, eles levavam um CD, um vinil sem vocal para eles cantarem em cima, lembra disso?
Sim, claro.
Ele pegava essas gravações e ele depois cantava com voz de pato e aumentava 45 rotações, outras 50, outras 60 e tal, para fazer a voz.
Ele é músico?
Não é músico. Mr. Sam não é músico, mas criou alguns dos discos mais famosos que embalaram
ele é produtor musical,
a adolescência, né? De nós todos.
Me olhou de lado, né?
Não,
com sem resposta, né, Lindo?
Não, mas tava pensando. Eu tava pensando.
Ele teve uma carreira como músico. Ele tinha uma dupla na Argentina, Sam e Dan. Ele era cantor.
Ele é músico.
E as letras que ele compõe? É maravilhoso. I Need You, I Love You. Isso, velho.
Ai, deixa esse animado.
Conga La Conga. Freak Le Bum Bum.
Mas era bom
muito
isso,
bom,
né?
Muito bom. Bem produzido também, né?
Era bem tocado. Eduardo Assad.
Todo mundo ouviu isso.
Todo mundo, né?
Conga La Conga.
Aí, Lu. Quantas baladas aí na madruga. Senhora. Muito louco, hein? Piri, 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 piri. Tirando.
Uma coisa meio caribenha, né? Total. Latina, né?
Mas a música pop brasileira era bem feita pra caramba, né?
Pra caramba.
O Eduardo Assad, que era um grande pianista, maestro, arranjador, fez essas músicas todas da Gretchen.
Lincoln Olivetti fez. O Robson Jorge e o Sérgio Malandro.
Foi Lincoln Olivetti?
Ai, esse Blue!
Ai, meu Deus!
Patotinhas ou Sérgio Malandro?
Ai, esse Blue, tá no penhasco. Gretchen e Shakira. Quem você salva?
A Gretchen.
Ah, sem
dúvida. Aê!
Produto nacional.
Tá lá, tá, Blue!
A Gretchen.
Tem que homenagear.
Não por isso. Eu prefiro, independentemente de ser nacional ou não.
Não, sim, mas a Gretchen é uma representante do pop brasileiro.
Lógico. Lógico. João Marcelo Bosco.
Ai, meu Deus.
Lady Zu ou Gretchen?
Gretchen. Ah, Gretchen. A Gretchen tá. Como que a gente pode definir o estilo musical?
Essa é pop music pop no último.
É um pop music?
É, a Gretchen foi feita nos moldes da Sharon, né?
Sharon é que vem, meu bem, fazer uma massagem for me,
não é? Não, essa é a Sharon. A Sharon era dance, a Little Bit Closer.
E ela tinha, a língua presa, era uma graça. A Little Bit Closer.
You and me.
Nossa,
and
dance. Era demais.
Ela não era mulher do Xavier Cugat.
Muito.
Acho que era. A Sharon era mulher do Xavier Cugat.
Mas a Sharon daqui. A Sharon daqui.
Foi o Mr. Sun também.
Vem, meu bem, fazer uma massagem for me. Isso é música, isso é letra.
Vem, meu bem. Fazer uma massagem for me.
Pra quem nasceu nesse século, as casas de tolerância eram chamadas massagem for me.
Aí fala que as coisas que vocês estão escrevendo agora, nesse século, não tem relevância. Porém, estão ouvindo as músicas?
Que tem relevância.
Que tem relevância.
Pô, mas eu vou te falar, quantos anos tem Freak Le Boom?
É de 79.
40, quantos anos depois 40. Nós estamos aqui falando não, isso aí? E se tocar. E se você tiver hoje qualquer balada.
Tocar, vai. Sim,
duas horas da manhã, todo mundo muito louco. É. E meter Freak Le Boom, todo mundo. É as mulheres sobem na mesa, os caras, todo mundo dança.
É verdade.
O André Barcinski está no penhasco. Gretchen e Rita Cadillac. Quem você salva?
Pô, é difícil, hein? Eu acho que como artista, a Gretchen.
Não tem essa. Um penhasco não dá tempo. Ou você é artista, você é cantora, você é dançarina.
É difícil.
Vamos lá.
É difícil. Eu acho que a Gretchen.
A Cadillac.
É demais.
Sério,
também,
cara?
Né?
Com certeza.
Eu senti. Ai, assim. Senti o. Você viu o olharzinho do
brilhou,
Blue agora
brilhou,
que. Ele soltou um olhar 43. É mesmo, Blue? Tem alguma coisa escondida aí?
Com certeza. Muito.
Ficou com um sorriso de menino agora.
Muitos finais de semana vendo Chacrinha, né?
Não, peraí, que esse momento a gente não pode deixar o lance passar. Era uma paixão, assim, da Rita Cadillac?
Não, mano. A Cadillac era menos forçada, né? Do que a Gretchen. Era mais. A Gretchen já veio produzida pro mercado pra.
Sim.
A Cadillac veio criando.
Veio criando, é muito
como
bom.
É que é? A criadora.
É, ela veio se soltando ali, ela não veio pá, ela falou, não, aqui tem uma brecha aqui que dá pra eu pã, então eu vou usar minhas armas. Pá, a Gretchen já veio produzida pra parada, né? Cadillac, cara.
Cadillac. Sem dúvida que esses filhos da mãe já pegaram o corte, porque você fez uma cara da... e não fez um swing.
Mano, isso aí. Vai fazer sucesso, tanto quanto ele do penhasco com o Tim Maia e o Jorge Ben.
No Carandiru tem ela, né?
Disse que ela se apresentava muito em presídios.
Ela ia pra caramba, né? Ela é a rainha dos presos.
Serra Pelada.
E ela regravava a música da Rita Lee. Ela fazia umas versões, né?
Uhum.
Umas versões, né?
O maior,
né,
sucesso dela também é do Mr. Sun. É bom para o moral.
É bom para o moral.
Puta, do Mr. Sun também.
É bom, bom.
É da Rita.
Mas falando do Mr. Sun, é um gênio, cara.
Caraca, mano.
A gente vai tentar convencer o João Marcelo de trazer o Mr. Sun aqui.
Que isso, cara? Ele vai poder ir ao
que da última vez foi um clima hostil.
O Indomável.
Brasil e Argentina.
O Indomável,
Mr. Sun. Um abraço pra você. O legal do Mr. Sun é o seguinte: faz uma pergunta pra ele. Se quiser sair, correr uma meia maratona, pode. E você pergunta um assunto, ele vai falar tudo, menos o que você perguntou.
Mas é um cara genial, que tá aí há 50 anos.
Maravilhoso.
DJ.
Maravilhoso.
Tem importância na música eletrônica.
Tem importância,
né,
em tudo, cara.
Antecipou muitas tendências.
Ele é músico ou não?
Não.
Olha o tanto de coisa que ele fez, cara.
Mas o fato dele fazer um monte de coisa legal e que é, não significa que ele seja músico. Tem cara músico que não consegue fazer coisa legal. Não tô falando que o cara é músico, ele faz coisa legal, o cara não é músico, ele não faz coisa legal. Não. O Mr. Sun é um visionário, empreendedor, um cara de uma visão. Deixa eu falar, um cara que em 1979 tá assistindo uma televisão, tá vendo lá um show do Silvio Santos, você falou? show do cara do Silvio Santos, ele vê uma mina lá cantando, o cara pega o telefone e liga. Quer dizer, olha a cabeça do cara, ele já tava projetando uma parada.
Maquinando.
Ele já ligou porque ele já sabia, ele já tava vendo lá na frente.
É,
genial! E compondo música em inglês, como você compõe a música em inglês aqui?
Em inglês não, né? Em Mr. Samish.
Idioma por quê? Próprio. Porque
é, que não tá... tinha mais a falar. É. Eu prometo.
Tudo bem, não, mas sim. O que menos importava ali era ler.
Claro, o som.
É. Era a música, a Gretchen que era gostosa, aquelas coisas todas. Pô, ele é um gênio, cara.
Sim. Um gênio é muito bom.
Não é?
Não, tô dizendo, é muito bom ser chamado de gênio.
Não, mas não é?
Sim, eu acho.
Você não acha ele um gênio?
Eu acho genial. Gênio é outra coisa.
Por quê?
Genial.
Qual é a diferença do gênio pro genial pra você?
Porque são espasmos, né? Você acerta um e outro. O gênio é um gênio e qualquer coisa que ele faça. O Miles chamando o elevador é um gênio, né?
Pô, mas o Mr. Sam, tudo que ele fez deu certo.
Tá bom, você já quer. Eu vou apanhar do Mr. Sam.
Lógico, vai.
Você é um gênio.
Não, o Mr. Sam, tudo que ele fez não fez certo?
Quase tudo. E ele fez muitas coisas em gêneros diferentes.
Então, na verdade mesmo.
Cara, vocês podem um dia, quando eu morrer, vocês podem fazer o meu epitáfio,
cuidar
de mim.
Depois ele fez, depois ele trabalhou na gravadora, na Paradox.
Falar nisso, eu posso falar? Não, melhor não.
O quê?
O que você falou agora? Que quando você morrer?
Sim, você pode escrever.
Não, não vou falar.
Tá bom, obrigado.
Eu não vou falar o que eu falei.
Obrigado.
Depois, nos anos 90, ele lançou, e anos 2000, lançou a Shaquille, lembra disso?
Shaquille? Shaquille não, Shaquille O'Neal.
É, Shaquille.
Não, Shaquille, Space Girls, aquelas coletâneas de dance da Paradox, é tudo uma extensão aqui.
Ah, não acredito.
Nossa.
Space Girls.
Shaquille.
Space Girls.
Não tinha, era Spice Girls, eles inventaram Space Girls.
Foi ele que inventou aquele Monsedes. Lembra do Monsedes? Era um kit que você comprava pra transformar um Monza numa Mercedes.
Ele que inventou?
Não.
Ah, não.
Não, mas é meio isso, né? Você não lembra disso? Existia, cara. Você comprava um kit que você colocava no Monza e o Monza virava uma Mercedes, cara.
Mas eu posso falar um negócio, cara? Eu dou maior valor pra Rita Cadillac, claro, pra Gretchen,
claro,
sabia?
Imagina.
A Rita Cadillac que eu conheço, pô, que mulher, gente fina, guerreira.
Sim, sim.
Entendeu? Tá aí até hoje, não faz mal a ninguém.
Claro.
Uma mulher super batalhadora, super legal, cara.
Sim.
Pô, levei ela pra falar de futebol, ela fala pra, de música, ela fala.
Eu vi ela no seu programa.
Pô,
foi
tem
ótimo.
Esse programa. Tem que trazer ela aqui. Eu vou trazer a Rita Cadillac.
Ah,
inclusive.
Não, ex?
É.
Tem que trazer a Rita Cadillac aqui. Até porque a gente quer fazer esse Remember. É.
Não, Rita Cadillac é...
Se a Rita Cadillac entrasse agora aqui, agora.
Autógrafo.
Agora. Primeiro agora. Autógrafo.
Agora, Blue.
E você, aquele olhar em câmera lenta pra porta, que nem você fez. Ó, o que você falaria pra Rita?
Dá um autógrafo.
Dá um autógrafo oferecendo já um goró, né?
É bom para o moral.
É bom
para
o moral. É bom para o moral.
É bom para o moral.
É bom, bobo. Brindou, tem que tomar.
É, inclusive.
Bom, alguém quer falar mais uma coisa? O cálice para sempre?
Ótimo, tá.
Não, escapei do seu penhasco, graças.
É. Não, beijo, mas deixa eu te falar. DJ é músico, tá?
Não. Ok.
Você leu lá no dicionário: quem cria música é músico.
Dicionário aqui.
Okay. Você leu. Então é músico.
Tá querendo me jogar contra os caras, né?
Não.
É, Benidinho, tá querendo me jogar contra os caras, né?
Não tô jogando ninguém contra ninguém.
Beleza, eu que me garanto.
Eu tô defendendo a categoria no qual me deu todo o respaldo e me trouxe até aqui.
Sim.
Que foram os DJ.
Ô, mas pera só um minuto. Eu não estou criticando DJs. Eu não menosprezei DJs. Só falei que DJ não é músico.
Você não é músico. É que nem eu cheguei na OMB, a mulher falou pra mim: o que que você...
Dona Undina.
Eu sou cantora. Ela falou: é? O que que você canta? Rap? Não, 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 senhor. Você não cantou, não. Canta um... O que que você sabe cantar? Canta um...
Quem
vou
que
cantar.
Falou isso pra você?
A mulher lá na...
Não era Dona Undina?
Quem?
É,
Dona Undina.
Pra tirar a carteirinha de músico.
OMB.
A OMB. Que
canta
você...
aí.
Canta aí. Ah, mas eu canto rap. Não, isso aí não é músico. Isso aí, não. Canta o que você sabe cantar.
Quer dizer que você cantou?
Temos o Dono Ondino aqui.
Eu cantei um... cantei um Djavan lá pra mulher.
Dá uma palhinha aí.
Ah, nem lembro, mano.
Mas aí, mas ela falou o que pra você?
Aí cantei umas três, quatro, e ela falou: não, legal, tudo bem. Aí você sabe, tá bom, é isso.
Mas é diferente, é um preconceito contra um estilo musical.
Não existia, Ben.
Ela não considerava o rapper um cantor, um artista.
Isso não tem nada a ver com o DJ.
Não existia.
Ela não existia, ela não conhecia.
Imagina ela vendo o DJ, o que que você toca? Picape. Pode ir embora, já pensou? Né?
Por exemplo, tem muita gente que critica esse funk atual. Eu acho que tem muito, muito moleque bom pra caramba, sim, velho.
Acho que criticam algumas letras. O funk atual tem como...
Você vê MC Hariel é bom pra caramba. MC Daniel lá, o Falcão é bom pra caramba. Tem vários caras que fazem um puta som legal. O Bin Laden. Tem um monte de cara que faz som legal.
Mas o funk vem, né, numa trajetória bem antes também, né?
Não, tô falando desse agora, dessa geração de agora, que tem uma galera muito boa. Você não vai escapar.
Ai, meu Deus do céu. Vai.
Tá no penhasco. É. Harmony Cats.
Ave Maria.
E Bananarama. Quem você salva?
Não, Harmony Cats.
Porque é Brasil?
Não, porque é Brasil não, porque elas cantam muito bem, né? Elas são, pô, fala.
Como chama aquelas meninas que cantavam? Walk Like an Egyptian.
Bengals.
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 Prefiro, claro. Elas gravaram uma música do Prince, né? Manic Monday, mas I Wish It Was Sunday. Mas não, Harmony Cats são. Se tiver que ir pro estúdio e levar essas cantoras.
Mas Harmony Cats cantou naquele show que você fez.
Claro, cantou.
Que foi espetacular. Sim, o Thiago da FAP.
Silvinha Cremona, esposa do Giliardi.
Que é esposa do Giliardi.
Canta Costa Manso,
e canta muito a Silvinha.
Não, canta muito e mesmo, cara. Kifuri. Não é brincadeira. Chega no estúdio lá, meu
eu
amigo.
Eu fui no show. Elas cantam para validade. O Dudu França.
Aí canta vocês vendo uma geração dessa que...
Vocês ouviram? Quantos anos você tem ali? 18?
Eu não sou dessa geração.
Ah, não, é.
Cantando nessa. Aí chega agora, vê Payback, vai gostar como?
É difícil.
Não, mas eu não gosto.
Eu não tenho como gostar.
Eu não gosto de playback.
Eu não gosto de playback porque se é pra ouvir o playback, eu ouço a música em casa. Melhor. Ao vivo, eu gostaria.
Como também quando eu vou a um show, eu gosto de ouvir uma bateria, um baixo, uma guitarra. Eu gosto. Eu gosto. Eu gosto.
É, o que irrita é a cara de pau de só ter o cantor na frente, assim, sem banda nenhuma.
Lembra?
Você foi o show, aquele primeiro show do Kanye aqui? Que era um cenário gigante e não tinha ninguém. Não ninguém, tinha uma banda. Era um play e ele lá num palco gigante,
mano,
e tal.
Eu fui no Ibirapuera.
É. Foi decepcionante, né? Bêbado de si,
nesse,
né?
Nesse dia. Completamente bêbado de si. Aconteceu coisas que não posso falar.
Não, peraí. Nós não vamos embora, não. Espera aí. Se você não falar, não trago a Rita Cadillac aqui.
Não vou falar.
Não, conta aí, Blue.
Não vou falar.
Só dá uma camuflada em algumas coisas.
Não, fala um lance.
Ah, ô, Blue, caramba. Você é baú pra ficar guardando coisa?
Foi o dia do acontecido. O show do Kanye West em Ibirapuera. Tava eu e mais, acho que uns 20 da Vila Fundão, Brau. Tava numa banca, acho que quase uns 30, vendo pra ver o show do Kanye West. Aí tinha um desavisado, que no qual não vou falar o nome, que ele tava achando que São Paulo era Disneylândia nesse dia. Tava passeando.
O desavisado a gente conhece?
Conhece. Aí ele tava desavisado, já tinha sido avisado.
É?
Aí tomou um salve nesse dia.
Tomou um salve? Mas o que ele fez pra tomar esse salve?
Só um
presta atenção.
Só um presta atenção, falei, menino.
Mas o que ele tinha feito pra receber um salve?
Ó, você recebeu os recados lá? Recebeu, né?
O que você tá fazendo aqui, meu irmão?
Pô, o que, que o senhor está fazendo aqui? São Paulo não é Disneyland. Vou te mostrar como é que funciona.
Mas o que, que ele fez para tomar um salve?
Ah, os caras fazem coisas que não devem fazer.
Por exemplo?
Copiar a música dos outros, não pedir autorização, essas coisas.
Ele tinha copiado música dos Racionais?
Pôr música dos outros sem botar o crédito lá. Fulano pegou música da Panada. Pegou a música do João. Inspirei na música do João. Um acorde, um segmento, papapá. Aí eu vou lá, gravo e não dou um salve. Foi normal. Ó, composição Ice Blue e João Marcelo.
É isso aí.
Deu crédito pra ele.
Esse cara pegou as músicas, pegou música dos Racionais, copiou, chupinhou?
Ah, usou e não respeitou e avisou e o pau comeu. A vida é assim.
Sim.
Agora nós tá menos radical, tá tudo certo, paz e amor.
Mas você tromba ele até hoje? E tá não, tudo certo? Vocês trocam
amigo,
ideia?
Meu amigo, agora já é meu amigo, tá tudo resolvido.
Só dá uma dica, ele mora em que estado?
Não, onde bem, já chega bem.
Depois dessa foi morar no Acre.
Ele gosta de futebol?
Depois dessa foi lá pro Japão.
Ele gosta de futebol?
Vários caras foram pro Japão. Teve cara que falou, compra a passagem pra China aqui.
Japão a gente chega lá.
Mas hoje eles podem voltar. Porque hoje é paz
já
e amor.
Virou amigo.
Não, agora já tá amigo, já tá tudo certo, tudo resolvido, as coisas se resolveram. Estamos mais velhos, menos paz, radicais, paz.
Ele é uma figura, mulher demais, né? É bom pra caramba. Alguém quer falar mais alguma coisa? O Carlos para sempre.
Foi ótimo, perfeito.
Eu quero, agora em nome do B3 mais um, novamente pedir desculpa a você que está nos ouvindo e nos assistindo pela falta.
Ó, você que pegou no pé do Ed Mota, porque ele falou essa parada, ó o Benja aí, tá?
O Benja não tem ideia do vespeiro que
ó o Benja tá aí, tá bom.
Não, mas por que que eu tenho que babar ovo pra tudo que o Ed Mota fala?
Não é o Ed Mota, você tá falando do beatmaker.
Não, beat maker, eu não tô falando nada.
Ele falou Ed Mota.
Eu falei. Sim,
o Ed Mota que
cara pegou o Ed de referência pra falar. Porque você acabou de falar o mesmo que o Ed falou. Então o Benja... Tá falando, você é DJ. Você não
que
é
filha
músico.
Da mãe esse bate
você não é músico, DJ.
Eu disse que é.
Ouviu? Hey, eu disse que é. Ó.
Ah, juntou os amiguinhos!
Nós aqui. Num português, dissemos.
Você que tá nos assistindo.
Você é vendido, cara.
Eu não menosprezei DJ nenhum, hein?
Menosprezou.
Olha, que vendido, os caras tudo vendido.
Não, menosprezou. Se
você eu só falei que não é músico. Eu não falei que eles não são importantes, relevantes, que eles não têm...
Não, cara.
É tipo assim, Benja, você é legal. Você só não é gente, mas você é legal, você é bacana.
Por exemplo, os caras falam, Benja, você é jornalista? Eu não sou. Sou formado em economia, não sou jornalista. Qual o problema? Por exemplo.
Aí, tá vendo? Trabalha no jornalismo.
Olha o Blue, velho. Olha o Blue, que X9, que traíra.
Passou em algumas televisões fazendo jornalismo.
Não, fazendo entretenimento.
Escreveu o jornal.
Colunas
e mais colunas.
Sabe o que ele fez? Passou num conservatório e tocando bateria, porque nem é baterista.
Eu não sou?
O senhor é baterista.
Vai cagar, mano!
Porém,
vai
não é jornalista e trabalha no ramo jornalista.
Não, eu faço entretenimento. Sabe quantos caras...
Ô, DJ, você é músico,
sabe
tá?
Quantos caras trabalham no jornalismo e não são jornalistas?
Muitos.
Meu pai não era. Muitos, meu pai terminou, saiu da escola na sétima série.
O Juca é formado em sociologia. O Juca Kfouri. O Juca não é jornalista, é formado em sociologia. Tem vários. Hashtag chupa blue.
Vamos ver.
Chupa Benja. DJs do meu Brasil.
Vai cagão! Para de ser vendido!
Chupabenja.com.
Beatmakers unidos.
Beatmakers.
Benjamin Bacher.
DJs Benjamin. Ó, Benjamin Bacher.com.
Valeu, valeu, André Marcinski, valeu Ice Blue, valeu Jota Marcelo, obrigado todo mundo aí por prestigiar mais um B3 mais um. Ó, vocês estão vendo aqui embaixo, aí tá aparecendo todas as nossas plataformas: YouTube, Spotify, Apple Music, Deezer, TikTok, Instagram. Siga, nos siga, compartilhe, divulgue o B3 mais um, porque podcast musical igual esse aqui, ó, não acha não. Semana que vem estamos de volta, é nóis!
Valeu, galera.